centros integrados de comando e controle que vão funcionar na cidade sede da Copa das Confederações para coordenar as operações de segurança.
Hotéis que praticarem preços abusivos durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo podem ser punidos.
Terminam amanhã as inscrições para o SISU.
Quinta-feira, 13 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Brasil, a pátria de chuteiras.
As polícias federal e rodoviária federal, civil, militar e a Força Nacional de Segurança Pública vão atuar de forma integrada para garantir a segurança durante a Copa das Confederações que começa neste sábado.
O trabalho vai ser coordenado pelos Centros de Integração de Comando de Controle Móveis de cada uma das cidades sede da competição.
As unidades foram inauguradas hoje e também vão unir o trabalho do Corpo de Bombeiros e do SAMU.
O repórter Paulo Lasalve acompanhou o primeiro teste dos trabalhos aqui em Brasília e tem as informações.
O sistema inaugurado nesta quinta-feira tem tecnologia de última geração para garantir a segurança na Copa das Confederações. Dois caminhões de monitoramento e controle móvel vão funcionar em cada uma das seis cidades sede do torneio. Eles têm câmeras e computadores que identificam tudo o que acontece num raio de 3 quilômetros dos estádios que vão receber os jogos. O caminhão móvel se comunica com o centro integrado da cidade-sede, que troca informações com os demais centros. O primeiro teste entre as unidades foi feito pela presidenta Dilma Rousseff em Brasília. Ela conversou com os ministros Celso Amorim em Belo Horizonte e Aldo Rebelo no Rio de Janeiro. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, as forças de segurança pública integradas funcionam como um time.
Estamos cada vez mais buscando formar esse time com os estados e com os municípios. O que hoje aqui se entrega para a coletividade brasileira é fruto deste esforço. Policiais sentados juntos com as Forças Armadas, com outros serviços, numa perspectiva de coordenação, com respeito às linhas de comando, é um ganho impressionante para a segurança pública do Brasil.
A presidenta Dilma Rousseff defendeu que um sistema nacional de segurança pública integrado é mais efetivo e ágil no caso de problemas. Para a presidenta, esse sistema também vai ter um resultado positivo para a população.
Isso é o grande legado que nós vamos deixar para a população brasileira. Um legado em que nós damos um passo à frente na questão da segurança pública, mostrando que o Brasil vai combater o crime organizado, vai também resgatar pessoas e atender a população utilizando o que há de melhor.
Com a nova tecnologia, o Brasil inaugura uma forma inédita de promover a segurança em grandes eventos internacionais. O trabalho durante a Copa das Confederações vai integrar a atuação das polícias rodoviárias federal, civil, militar, federal e da Força Nacional de Segurança Pública, além do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que cuida da emergência médica. De Brasília, Paulo Lasalve.
Ao todo, o governo federal investiu R$1,8 bilhão na criação do novo sistema de segurança.
No Rio de Janeiro, a repórter Isabela Azevedo acompanhou a entrega dos equipamentos que fazem parte do Centro de Integração de Comando de Controle Móvel e tem os detalhes.
Toda a base do monitoramento de segurança durante a Copa das Confederações está no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro. A cidade recebeu do governo federal dois centros integrados de comando e controle móvel, um aparelho de captação de imagens aéreas, kits antibomba, entre outros equipamentos. No total, foram R$48.225.000 em investimento federal. Na videoconferência realizada durante a entrega dos materiais em Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, descreveu à presidenta Dilma Rousseff o novo sistema de segurança.
É impressionante, presidente Dilma, a visão aqui de dentro do Centro Integrado de Comando e Controle no Rio de Janeiro. É uma visão futurista, é possível acompanhar as operações de segurança ao vivo.
Durante a Copa do Mundo de 2014, a responsabilidade pela base do monitoramento de segurança vai ser do Centro de Brasília. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.
E agora vamos saber na reportagem de Priscila Machado como vai funcionar o esquema integrado de segurança na Copa das Confederações. A edição é de Glaucia Gomes e a sonoplastia de Josimar França.
A segurança para a Copa das Confederações será reforçada. E o policiamento vai contar com uma nova tecnologia disponível. São centrais de monitoramento móveis. Os caminhões contam com câmeras de segurança que podem identificar uma pessoa em até 3 quilômetros de distância. De dentro do caminhão, os policiais fazem um monitoramento do que acontece, por exemplo, ao redor dos estádios. Como explica o diretor de operações da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, José Monteiro.
Nós temos uma série de equipamentos que se intercomunicam. Então, eu tenho, por exemplo, o vídeo monitoramento da cidade, que ele chega até o policial tanto no centro de comando móvel quanto no centro de comando fixo. Eu tenho outros sistemas que possibilitam que haja pelo policial uma consciência melhor do que está acontecendo no terreno. E eu tenho uma rádio de comunicação integrada entre as forças. Isso, entre diversos outros itens que foram adquiridos pelo governo federal, eles possibilitam a melhor tomada de decisão pelo policial, o que diminui o custo, o recurso público aplicado, ele passa a ser menor, diminui o tempo de resposta da polícia e aumenta a efetividade do serviço policial.
A ideia é que esses veículos ajudem nas ações de prevenção de atentados terroristas, tumultos entre torcedores e violência. Para a Copa das Confederações, cada uma das 6 cidades-sede vai receber 2 caminhões como este. Já na Copa do Mundo de 2014, serão 27 veículos para serem utilizados pelos órgãos de segurança, como Polícia Militar, Civil e os bombeiros. A ideia é integrar as ações. Helicópteros que fazem o policiamento ao redor dos estádios também vão ser equipados com câmeras aéreas. De Brasília, Priscila Machado.
Concentração final, Kátia, para a abertura da Copa das Confederações na capital brasileira. Todas as atividades perto do estádio Mané Garrincha, onde vai ser a abertura oficial do evento aqui no Brasil, vão ser monitoradas em tempo real.
Militares, viaturas, equipamentos, toda a estrutura necessária, Luciano, já está pronta para o próximo sábado. Ricardo Carandina traz os detalhes.
Uma estrutura montada no Quartel-General do Exército, em Brasília, vai ser o cérebro das atividades de defesa durante a Copa das Confederações. O Centro de Operações tem 36 telas que monitoram, em tempo real, o que acontece nas proximidades do Estádio Nacional Mané Garrincha, na capital federal. Tem ainda mapas da região que indicam a localização das equipes de militares e o percurso dos helicópteros que vão apoiar as ações de defesa. Trabalham no centro profissionais das Forças Armadas, Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Federal, órgãos de segurança pública do Distrito Federal, Detran e SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O Coronel Marcos André da Silva Alvim explica como vai funcionar o Centro de Operações.
A partir, por exemplo, de um evento que ocorra em volta do estádio Mané Garrincha, nós iremos observar pelas câmeras da segurança pública esse evento e iremos estar em condições, se necessário for, de acionar as nossas tropas, que são força de contingência, uma vez esgotados os meios da segurança pública, se isso acontecer.
Em Brasília, sede da abertura da Copa das Confederações no próximo sábado, a equipe de defesa vai ter aproximadamente 3.700 militares, um efetivo que pode chegar a 8 mil se for necessário, e vão ser utilizadas mais de 500 viaturas de diversos tipos em atividades de combate ao terrorismo, a ataques químicos, biológicos e nucleares. Em caso de necessidade, as tropas também podem ser acionadas para ações de segurança pública. A preparação das equipes foi oficialmente concluída nesta quinta-feira e elas já estão atuando, como explica o general de divisão Gerson Menandro Garcia de Freitas.
Quem não está aqui neste momento agora já está ou realizando reconhecimentos, ou ocupando centros de operações que vocês conheceram agora há pouco, ou então defendendo estruturas estratégicas, plantas, instalações, propriamente dita, ou então realizando atividades preparatórias. Por exemplo, varredura antibombas e contra agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares.
Durante os eventos relacionados à Copa das Confederações, as tropas das Forças Armadas vão permanecer de prontidão 24 horas por dia. De Brasília, Ricardo Carandina.
7:11.
Os abusos nos preços de diárias de hotéis nas cidades que vão sediar jogos da Copa das Confederações e na Copa do Mundo não vão ser tolerados pelo governo.
O aviso foi dado hoje pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, no programa Bom Dia, Ministro.
Isso porque, Kátia, nesta quarta-feira a Embratur divulgou um levantamento que aponta aumento de até 300% nas tarifas que vão ser cobradas pela rede hoteleira nas 12 cidades sede do Mundial de 2014.
Isso mesmo, Luciano. O estudo da Embratur compara preços praticados pelos hotéis entre junho e agosto desse ano e no período da Copa do Mundo.
O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, informou hoje no programa Bom Dia, Ministro, que o governo federal não vai tolerar o aumento abusivo nos preços das diárias de hotéis nas cidades que vão sediar jogos da Copa das Confederações, que começa no próximo sábado.
Tolerância zero para o abuso. Nós não vamos aceitar que a rede hoteleira aproveite o ensejo de eventos esportivos para superfaturar o preço do setor hoteleiro. Isso vai prejudicar o país, isso vai prejudicar a cidade que praticar esse tipo de abuso. Ela vai perder eventos, vai perder destino turístico e nós não queremos aceitar isso. Nós vamos colocar, se necessário, a Polícia Federal, vamos colocar toda a rede de fiscalização do governo federal, dos estados e das prefeituras para a defesa do consumidor. É preciso alertar que na última vez que tentaram fazer isso, tiveram que devolver dinheiro para as pessoas que pagaram preços abusivos, que foi na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro. Então é preciso que aqueles que desejam ou que pensam que podem abusar dos consumidores, que a mão pesada do poder público vai agir e que pode até ter hotel fechado por conta de abuso.
O Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, também vai monitorar as tarifas de hospedagem sem intervir nas leis de mercado. O presidente do Instituto, Flávio Dino, informou que se ocorrerem abusos, os casos serão encaminhados ao Ministério da Justiça.
Infelizmente, nós tivemos aumentos que agridem a ideia de um destino turístico acessível, aumentos que são incompatíveis com a realidade econômica do país. Nós estamos publicizando isso e vamos apresentar à Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça para que seja apurada a existência de práticas abusivas, fazendo com que haja preços excessivamente altos para os turistas potenciais que desejam acompanhar a Copa.
O Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, apresentou dados da Pesquisa Internacional de Preços da Hotelaria, que traz os valores aceitáveis das diárias dos hotéis durante o evento esportivo. Os preços das diárias da pesquisa foram definidos pela empresa oficial da FIFA para assuntos relacionados a acomodações nos campeonatos mundiais de futebol. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
A pesquisa da Embratur sobre preços de hotéis foi publicada no blog da Embratur.
O endereço é aquarela2020.wordpress.com.
E como parte da estratégia do governo federal de fazer frente ao eventual aumento das diárias de hotéis durante os mega-eventos, foi divulgado um levantamento do Ministério do Turismo que revela, Kátia, que o visitante tem à disposição como meio de hospedagem alternativa mais de 3.700 imóveis para alugar nas 12 cidades-sede capazes de acomodar 20 mil pessoas.
Isso mesmo, são mais de 3.700 imóveis, isso mesmo, Luciano. Além dos imóveis para aluguel, a lista é composta por campings, albergues e ainda cama e café, um tipo de hospedagem.
Pelo estudo, a região sudeste aparece em primeiro lugar na oferta de imóveis para alugar, com capacidade para hospedar cerca de 13 mil pessoas, seguida pelo nordeste, que pode receber mais de 6 mil visitantes.
No portal oficial do Ministério do turismo em hospitalidade.turismo.gov.br, é possível encontrar os meios de hospedagens convencionais, entidades representativas do setor e a oferta separada por cidade sede da Copa do Mundo.
E quem viajar de avião durante a Copa das Confederações vai poder responder uma pesquisa sobre o funcionamento dos aeroportos.
Os melhores aeroportos em cada categoria, como check-in e restituição de bagagens, vão receber uma premiação.
A pesquisa vai servir também para medir a satisfação dos usuários durante um período de grande movimentação.
A pesquisa, fruto de uma parceria da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, com a Secretaria de Aviação Civil, vai colher informações do público em 7 aeroportos: Guarulhos, em São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, Confins, em Minas Gerais, Guararapes, em Pernambuco, Salvador, na Bahia e Pinto Martins, no Ceará. Os mais bem avaliados vão receber o prêmio Boa Viagem, uma espécie de selo de qualidade. A avaliação vai ser sobre a qualidade dos serviços prestados aos usuários estrangeiros nos aeroportos, como explica o diretor de administração e finanças da Embratur, Tufi Neto.
Nós vamos estabelecer a partir daí um selo de qualidade que vai dar uma garantia com relação àquele aeroporto e vai valorizar ainda mais o trabalho que vem sendo feito pelos operadores aeroportuários.
Segundo a Embratur, são esperados mais de 25 mil turistas estrangeiros no Brasil para a Copa das Confederações, que vai dos dias 15 a 30 deste mês. Esta vai ser a primeira pesquisa exclusivamente sobre os serviços dos aeroportos a turistas de outros países. Outras pesquisas sobre o perfil do turista são realizadas anualmente e estão disponíveis em www.dadosefatos.turismo.gov.br. Com a colaboração de Carolina Becker, de Brasília, Gláucia Gomes.
Amanhã é o último dia para os estudantes se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada, SISU.
E de acordo com o Ministério da Educação, Kátia, até agora mais de 1.100.000 inscrições foram registradas.
São mais de 39 mil vagas disponíveis em 54 instituições de ensino do país. E cada estudante concorre às vagas com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Na inscrição, o candidato escolhe até duas opções de curso e até amanhã pode consultar a classificação parcial e a nota de corte dos candidatos, que são divulgadas diariamente.
Para se inscrever, acesse sisu.mec.gov.br.
O resultado da primeira chamada da seleção vai ser divulgado no dia 17 de junho, segunda-feira.
Já a segunda chamada vai ser no dia 1º de julho.
7:18. Começou a valer hoje a medida que zera a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, na compra e venda de dólar no mercado futuro.
Nesse tipo de transação, Luciano, é possível fazer um contrato para garantir a compra ou a venda da moeda estrangeira para os próximos meses, no mesmo valor que ela está cotada hoje.
A medida é para garantir maior oferta de dólar no futuro e conter a desvalorização da nossa moeda, o real.
Com a acomodação do mercado cambial no mundo, o Brasil sentiu os efeitos da valorização do dólar. Agora, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o dólar não está entrando com tanta facilidade no país, o que deixa a moeda mais cara. Por isso, o governo facilitou a entrada de dólar ao cortar o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, no mercado futuro da moeda. Neste mercado, são negociados compromissos de compra e venda que só vão ser realizados nos próximos meses. O objetivo, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, é facilitar a entrada da moeda estrangeira no país.
Nós estamos reduzindo essa alíquota de 1% de modo a facilitar para aqueles que quiserem fazerem aplicações de posição vendida de dólar. Com isto, haverá uma oferta maior de dólar no mercado futuro e com a diminuição da valorização do dólar ou com a diminuição da desvalorização do real.
O economista e professor da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli, explica que o IOF não tem por objetivo arrecadar. Na verdade, este é o imposto regulatório que o governo cobra ou deixa de cobrar de acordo com a necessidade do mercado.
Alterações em certos tributos como o IOF e impostos sobre comércio exterior são feitas pelo próprio Poder Executivo, não há necessidade sequer de manifestação do Congresso, quer dizer, são medidas que têm um caráter essencialmente regulatório. Esses impostos são considerados impostos regulatórios, mas regulatórios no sentido de regularizar fluxos de mercadorias, serviços, de recursos.
Para manter as contas equilibradas e controlar a inflação, o governo pode definir regras para a entrada de dólar no país. Em setembro de 2011, como havia muita oferta da moeda estrangeira no Brasil, foram criadas barreiras para evitar a entrada excessiva do dólar no mercado brasileiro. Desde então, a alíquota do IOF para mercado futuro estava em 1%. De Brasília, Leandro Alarcon.
Voz do Brasil! Ouro, cobre, chumbo, cassiterita. Muita gente no interior do Brasil ainda busca o sustento na procura por esses minérios em garimpos ilegais.
A atividade também tem sido alvo dos fiscais da Operação Onda Verde, que estão na Amazônia desde o início do ano, com a meta de combater o desmatamento ilegal na região.
O repórter João Pedro Neto esteve em Novo Progresso, no Pará, e viu de perto os fiscais desativarem um garimpo ilegal.
Saiba também na reportagem especial e exclusiva para a Voz do Brasil como as apreensões feitas nas fiscalizações podem ser revertidas em ações que beneficiam moradores da região.
Entre 20 e 30 mil pessoas trabalham com garimpo na região, que produz até 400 quilos de ouro por mês. Um grama do minério é vendido a cerca de R$90 em Novo Progresso, mas há ainda outros metais, como cassiterita, cobre e chumbo. De acordo com o chefe da fiscalização do IBAMA no Pará, Paulo Maués, a maior parte dos garimpos é ilegal.
A extração do ouro, com exceção de uma ou duas empresas aqui que fazem a extração de forma legal, né, ambientalmente correta, os outros locais todos são feitos de forma ambientalmente incorreta. Isso faz com que traga uma série de danos ambientais aqui para a região, principalmente com a questão do mercúrio.
Os agentes do IBAMA que atuam na Operação Onda Verde realizaram no mês passado uma fiscalização num garimpo de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, um dos pontos críticos da exploração de recursos naturais na região oeste do estado. O fiscal do IBAMA, André Gustavo da Silva, explica o que foi encontrado na área.
Tem aproximadamente, pelo que a gente contou aí, 10 pessoas trabalhando. Todos estão seguindo para Castelo dos Sonhos, de lá para Novo Progresso, onde os bens vão ficar apreendidos na base operativa do IBAMA, e essas pessoas todas vão ser qualificadas. A gente produz um relatório a partir do auto de infração e de lá é feita a comunicação de crime.
O combate do IBAMA aos crimes ambientais, como a extração de minério, o desmatamento e a produção em terras embargadas, geram resultados que beneficiam a população da região. A madeira, os grãos e até o gado apreendidos pela fiscalização do IBAMA em áreas embargadas, por exemplo, muitas vezes são doados a prefeituras da região, órgãos públicos e instituições sociais. A construção de uma associação de pais e amigos dos excepcionais, a APAE, um centro de atendimento para pessoas com deficiência, só foi possível a partir da doação de produtos ambientais apreendidos. A fundadora da APAE de Novo Progresso, Meire Cristina, conta essa história.
Há 3 anos a APAE é mantida, os funcionários que nós temos, eles são pagos com recursos que vieram dessas doações do IBAMA. A APAE de Novo Progresso, ela existe graças a essa parceria da sociedade civil e IBAMA.
Para Meire e Cristina, o erro não foi reparado, mas mudou histórias.
Essa apreensão, ela passou a beneficiar várias famílias, né? Ela deixou de ser um mal que acumulava riquezas para uma única pessoa e passou a ser qualidade de vida para toda uma sociedade.
Hoje, o centro atende a 42 famílias que possuem alguma pessoa com deficiência, mas com as últimas doações, a ideia é ampliar a capacidade. Na próxima reportagem, você vai saber o que a região de Novo Progresso tem feito para sair da condição de líder do desmatamento no Pará. Reportagem João Pedro Neto.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inaugurados os 6 centros integrados de comando e controle que vão funcionar nas cidades sede da Copa das Confederações para coordenar as operações de segurança.
Hotéis que praticarem preços abusivos durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo podem ser punidos.
Terminam amanhã as inscrições para o Sisu.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.